Boa tarde aos amigos que fazem as oficinas diárias Histórias Inspiradoras. As nossas oficinas das 18 horas, horário de Brasília. Agradeço aos que chegaram no horário. O nosso tema de hoje diz respeito ao Muito Além de Nós, baseado no livro de Michael Blake, Dança com Lobos. Esse livro tem uma história muito peculiar. Ele foi escrito na década de 80 e não havia quem o publicasse. Então, um amigo do Michael Blake, que era o ator e diretor Kevin Costner, pediu ao amigo para que reescrevesse e adaptasse na forma de um roteiro, que eles poderiam transformar isso talvez em um filme. E o Michael Blake aceitou essa sugestão, trabalhou na obra e ela foi publicada então no final dos anos 80. Em 1988 ela veio a ser publicada. O Costner comprou os direitos da obra e filmou. Fez um filme que se tornou uma referência, se tornou um clássico no assunto. Ele contratou toda uma equipe de historiadores, roteiristas, e fizeram uma obra muito bonita. A obra foi publicada recentemente com a parte expandida dela, dura quase 3 horas, é um filme muito longo e recebeu muitas referências nos Estados Unidos, desde a fotografia, narrativa, desde da construção do roteiro. Os atores, a direção, recebeu o Oscar de melhor filme na ocasião. E aqui nós vamos trabalhar o livro. O filme é praticamente uma transcrição da obra escrita. A fidelidade do filme nem sempre é assim. Vocês sabem, às vezes há uma distância muito grande entre o filme e o livro adaptado. Personagens são retirados, outros surgem do nada, cenas inteiras, às vezes, que não existem no livro, surgem no filme. Aqui não existe nada disso. A fidelidade é muito grande. Aliás, o próprio escritor, o Michael Blake, do livro, é também o roteirista no filme. Muito bem. O que isso tem a ver com o tema que vamos tratar agora, Muito Além de Nós? Olhem, há pessoas que, pela história de vida delas, por tudo o que ocorreu, pelas oportunidades que tiveram, por uma série de fatores, às vezes fatores que elas construíram, outras vezes fatores que chegaram no contexto no qual elas estavam inseridas, mas, seja como for, alguns têm a impressão subjetiva de terem ido muito além daquilo que se constituía a parte urbana da vida deles. Alguns ousaram, alguns inventaram, alguns transcenderam. O fato é que algumas pessoas, por várias formas de narrativa, contam que foram muito além delas mesmas. Este livro é um exemplo muito bonito em torno disso. Mas, além da beleza, há inúmeras partes tristes. Tudo se passa naquele período da Guerra Civil Americana. Um militar muito jovem, que é o John Dunbar, ele não consegue mais. Vocês lembram como foi a Guerra Civil Americana? Foi uma guerra na qual o sul dos Estados Unidos declarou primeiro, mesmo tendo uma minoria expressiva, desde armamentos até toda a industrialização estava para o lado do norte. O norte dos Estados Unidos, naquela época, nos anos 1800, já contava com até estradas, muitas estradas de ferro, estava muito desenvolvido, a própria capital do país ficava para lá, mas o sul sentindo negligência e uma série de outras questões, acaba declarando guerra ao norte dos Estados Unidos, e é a guerra da secessão, e foi algo que envolveu desde conflitos armados, muitas trocas de situações políticas. Naquela época havia escravatura e o presidente norte-americano utiliza a própria escravatura como moeda, libertando os escravos numa jogada política que acaba ainda tornando tudo o que era muito difícil ficar muito pior. Pois é a partir desta guerra da secessão que este jovem, John Dunbar, resolve ir embora. Ele acha que ele não tem mais como viver com os homens brancos, ele está desiludido, chateado com uma série de coisas. Então ele resolve ir para uma base avançada, muito próximo dos aldeamentos indígenas dos Comanches, do Sioux, e ali ele passa a viver. Ele é avisado que ali ele corre risco, a qualquer momento ele pode receber uma visita que não vai ser nada amistosa. No caso dele, há búfalos na região, os índios vivem dos búfalos, precisam dos búfalos para sobreviver. Há uma série de riscos. Mesmo assim, ele acha que tudo isso vale a pena, que o caminho dele é este, e ele vai embora. Vai para lá, vive numa casa, perto de umas águas, perto de campos imensos, e é ali que ele passa a viver, perto destes índios. Muito bem, que opinião esses índios tinham a respeito do homem branco? O que eles concebiam, não é, a respeito daqueles soldados? Eles viam fortes inteiros sendo montados do nada, cidades surgindo, números impressionantes. Eles não sabiam como dimensionar aquilo. Mas tem uma passagem no livro, é um livro longo, viu? Ele tem mais de 300 páginas. Tem uma passagem na obra que mostra essa primeira impressão que os índios tinham. É quando um deles, dessa tribo com quem John Dunbar vai tomar contato, que é o Pássaro Esperneante, vai até perto de um forte repleto de soldados. Observem como é descrita essa cena pelo Michael Blake. Ele conta assim: Pássaro Esperneante ouvir histórias curiosas sobre o número de homens brancos. Mais de uma vez ouviu dizer que eram tantos quanto os pássaros das florestas. E essa ideia intrigava o pajé. Porém, baseado no que tinha visto, os homens com cabelo na boca só inspiravam pena. Parecia uma raça triste. Aqueles homens, pobres soldados do forte, tão ricos em coisas materiais, e tão pobres em todo o resto. Atiravam mal, montavam mal seus cavalos grandes e lentos. Deviam ser os guerreiros brancos, mas nunca pareciam estarem alertas. E assustavam-se com tão pouco. Roubar cavalos deles foi tão fácil e divertido quanto colher cerejas no campo. Era um grande mistério para Pássaro Esperneante, aqueles homens brancos. Sempre que pensava neles, ficava confuso. O soldado do forte, por exemplo, eles viviam sem famílias e sem seus grandes chefes, com o grande espírito manifestando-se por todas as partes do mundo para qualquer um poder ver, e eles adoravam coisas escritas em um papel. E eram sujos, nem cuidavam da limpeza de seus corpos. Pássaro Esperneante não compreendia como os homens com cabelo na boca eram capazes de sobreviver por um ano que fosse. Porém, todos diziam que sua raça florescia, ele não podia compreender. Essa visão que o Pássaro Esperneante mostra do homem branco tipificada, estereotipada, era uma visão que na aldeia dos Comanches era muito usual. Os chefes olhavam um homem branco com espanto. Como pode alguém sujar a própria terra onde vive? Como pode alguém sujar o próprio rio de onde vai beber a água? De onde vai se banhar? Como pode alguém chegar tão longe que coisas assim já nem importam mais e já são completamente indiferentes? Eles ficavam muito surpresos com isso. Eles olhavam para o homem branco e pensavam, que criatura é esta? Não é? O que é isto? Como pode ser assim? O que aconteceu com ela que tornou-se assim? Pois um desses homens brancos é quem vai tomar contato exatamente com eles. E um soldado, um militar, John Dunbar, que vai em direção a eles. O contato, como vocês podem imaginar, é cheio de contrastes, cheios de pontos de interrogação. Alguns garotos da aldeia descobrem que tem um soldado, acham que ele não é muito bom da cabeça porque está lá sozinho. Muitas histórias, eles têm uma curiosidade, mas também não se atrevem em aparecer onde ele está. Não sabem direito como interagir, não sabem o que fazer com ele. No entanto, aos poucos, visitas começam a acontecer. De um lado, para outro lado, essas visitas começam a surgir. E ele, o John Dunbar, mantém um diário. Ele escreve ocasionalmente nesse diário. Essas visitas são muito cuidadosas. Elas se resumem a um sinal, a um abano. Um dia ele vai fazer café e esses índios ficam curiosos, se aproximam mais, mas é tudo muito cuidadoso e com gestos estudados. Um não consegue falar o idioma do outro. Ele escreveu no diário dele, em 17 de maio de 1863, o seguinte: há muitos dias eu não escrevo nada neste diário. Tanta coisa aconteceu que eu não sei por onde começar. Os índios já me visitaram agora 3 vezes e estou certo de que virão novamente. Sempre são os mesmos 2, com a escolta de 6 ou 7 guerreiros. Eu fico espantado o fato de serem todos guerreiros. Eu ainda não conheci um homem que não seja. Nossos encontros têm sido extremamente amistosos, embora muito prejudicados pela barreira da linguagem. Tudo o que eu fiquei sabendo até agora é muito pouco comparado com o que poderia saber. Não sei ainda que tipo de índios eles são, mas eu desconfio de que sejam Comanches. Acho que ouvi mais de uma vez uma palavra que parece muito com nossa palavra Comanche. Sei o nome dos meus visitantes, mas não seria capaz de escrevê-los aqui. São homens agradáveis, interessantes, diferentes, como a noite e o dia. Bem, o nosso tema de hoje, da nossa oficina, é muito além de nós. Em muitos casos, não há uma régua que diga, olhe, você está indo tanto para lá do que é a sua base usual, do que é você, daquilo que você conhece. Também é muito difícil que essas idas para além daquilo que nos constitui, para além daquilo que é o nosso ambiente usual, é muito improvável que isso se dê em linha reta, de uma maneira linear, na qual os avanços são calculados, precisos e sempre em um único sentido e direção. É muito mais provável que nos nossos dias, e quando eu falo nossos dias, pensem nos últimos 200 anos para cá, as coisas se passem aproximadamente como estamos vendo aqui. Isso em tempos de paz. Quer dizer, vejam que ele tenta se aproximar, ele fica curioso, os índios são amistosos com ele, ele é amistoso com os índios, então ele se sente mais seguro, dá um passo para frente e 3 passos para trás, porque não sabe conversar com eles. fica frustrado, mas também identifica um que ele acha que é mais amistoso e aí tenta um melhor contato. Observem como se passa. Nessas idas e vindas, muitos recuam para dentro de seus cercados existenciais e ali podem ficar entrincheirados. Outros, no entanto, motivados, curiosos e abrindo janelas e horizontes para a existência, começam a ir para além de si mesmos. Quantas descobertas, não é? No caso dele, é espetacular o que ele começa a viver e descobrir por se atrever. Não pensem que ele não tem medo, ele tem medo. Tem momentos que ele vai se banhar, tira toda a roupa e vê um barulho longe, e aí ele lembra que deixou a arma dele lá, a quase 1 quilômetro da casa. Está sozinho ali e ele pensa que poderá ser o último momento dele ali, que alguém vai chegar e vai tirar a vida dele. Há muitos momentos de medo. Há muitos momentos em que ele, inclusive, tem saudade de um pub, de pedir uma cerveja, de ouvir barulho e música e de dançar. Ele sente isso. Ou seja, não é um avanço para além dele mesmo, tranquilo, plácido e sempre feliz. Tem um momento, aliás, o livro tem partes assim que são arrebatadoras. Esta que eu vou ler agora é uma delas, que é o primeiro encontro que ele tem com uma manada de búfalos. Ele percebe, primeiro, ele não sabe, alguma coisa está diferente, ele não sabe o que é. Olha para o horizonte, olha para as planícies, para as campinas, parece que a luz está diferente, parece que há um cheiro diferente, ele não sabe o que é. Vejam como o livro descreve. O tenente diminuiu o passo à medida que se aproximava e então, de repente, compreendeu que aquele som inespecífico, distante, era provocado por milhares de patas e que a poeira era provocada por uma quantidade incrível de animais. John Dunbar mal podia acreditar no que estava vendo. Os búfalos, um deles, saiu da nuvem de poeira e outro e mais outro. John Dunbar os via passar rapidamente, uma visão tão magnífica, como se os animais estivessem parados à sua frente. Naquele momento, a imagem do búfalo gravou-se para sempre na lembrança de John Dunbar. Naquele instante, sozinho, com sua lanterna, ele compreendeu o que o búfalo significava para o mundo no qual ele agora vivia. Era como o oceano para os peixes, o céu para os pássaros, o ar para os pulmões humanos. Os búfalos eram a vida na pradaria. E agora, milhares e milhares deles desciam a margem alta, atravessavam o rio com a facilidade com que um trem passa por uma poça d'água, subiam a outra margem e entravam na campina, seguindo para um lugar que só eles conheciam, uma torrente de cascos, chifres, carne atravessando a paisagem com uma força além do que ele podia imaginar. John Dunbar deixou a lanterna ao chão e começou a correr. Parou apenas para apanhar o cavalo, o cisco, o cavalo dele. Nem vestiu a camisa, montou e saiu a galope. Com o peito encostado no pescoço do pequeno cavalo, afrouxou completamente as rédeas. Bom, ele chegou lá na aldeia, ele quase foi linchado, porque os índios estavam numa cerimônia, estavam ao redor da fogueira, e ele entra com o cavalo e tudo, aldeia dentro, quase que leva uma flechada por muito pouco. Ele não sabia expressar, ele não sabia dizer o nome, que se torna um clássico, tanto no filme quanto no livro, que é Tatanka, que é como se diz búfalo. E aí ele, até que ele começa a fazer mímicas, e uma pessoa diz, ele viu o búfalo, é isso que ele viu. E aí vocês imaginam o que acontece, não é? Eles estavam aguardando os búfalos há muitas semanas. Eles viviam disso, eles precisavam da pele, da carne do búfalo. era a vida para eles. Quando ele começa, bom, eles vão fazer a caçada e eles caçam o que eles precisam para comer e viver e somente isso. E é com grande respeito que tudo isso é feito. Não há a relação deles com a caça, é uma relação de respeito, de quem agradece, de quem sabe que precisa dessas carnes para viver. É tudo diferente do que ele viu na cidade. Não há desperdício. Não há desrespeito. Olhem nas palavras do livro o que acontece. Como ocorre com muitas pessoas, o tenente John Dunbar havia passado grande parte da vida à margem dos fatos. Passou a vida como um observador, muito mais do que como um participante. E quando participava, agia independente do grupo, como no caso da sua experiência durante a guerra. Era frustrante estar sempre assim, parece que sempre separado das coisas. Alguma coisa mudou nessa rotina de uma vida toda quando ele ergueu um fígado com entusiasmo. Eles tiravam partes da caça e comiam crua diante de todos, né? E ele coube a ele um pedaço de fígado. Então, quando ele fez isso, empunhou, mostrou para os outros que estavam ali, mordeu, e o livro diz, naquele momento sentiu a satisfação de pertencer a alguma coisa, cujo todo era maior do que as partes. Uma sensação muito profunda, desde o começo, que solidificou e se tornou permanente durante os dias que passou no campo de caça e nas noites que passou no acampamento provisório. No exército, exaltava as virtudes do serviço, do sacrifício individual em nome de Deus, da pátria ou de ambos. O tenente fez o melhor possível para se adaptar a todos esses dogmas, mas o que mais se gravou em sua mente foi o serviço prestado ao exército, não no seu coração. Jamais passou além da retórica vazia e pálida do patriotismo. Os comanches eram diferentes. Um povo primitivo, viviam num mundo grande, isolado e estranho, considerado pelos brancos apenas como centenas de quilômetros inúteis para serem atravessados. Mas os fatos das suas vidas pareciam agora menos importantes para ele. Formavam um grupo que vivia e prosperava no meio do serviço. Era com o serviço que controlavam o frágil destino de suas existências. Serviço constantemente prestado, fielmente e sem nenhuma queixa, ao belo e simples espírito do seu modo de vida. E nele, o tenente John Dunbar encontrou uma paz que o agradava. Não procurou se enganar. Não pensou em se tornar um índio, mas sabia que enquanto estivesse com eles, serviria dentro de um mesmo espírito. Essa revelação fez dele um homem muito mais feliz. Essa parte do livro, já uma parte avançada, já estamos 200 páginas dentro da obra, tem algumas. Aqui nós temos algumas pontuações importantes. Quando falamos além de nós mesmos, por favor, não fiquem com a impressão de que isso necessariamente é mais. Além de nós mesmos pode querer dizer menos. Além de nós mesmos, alguém que foi além de si mesmo. Além do espaço desenhado da vida que construiu, pode chegar como conclusão a coisas como: eu não preciso de tudo isso que eu tenho. Eu não preciso de tanto conhecimento, eu não preciso de tanto amor, eu não preciso de tanto dinheiro, eu não preciso de tantos amigos, eu não preciso de tantos inimigos, eu não preciso de tanta chateação, eu não preciso também de tantas oportunidades, eu posso viver com muito menos. E é interessante que foi preciso ir além de si mesmo para descobrir que com menos é possível viver, e até mais interessante para algumas pessoas. Aqui não há uma métrica, Não há mais uma régua para dizer será assim para todos. Para cada um de nós, essas coisas são diferentes. Para alguns de nós, ir além de si mesmo não é uma coisa interessante. Não está nem no calendário dos dias. Para outros, é muito importante. É essencial para virem, para descobrirem elementos. Há muitas obras como esta aqui de hoje, que mostram isso, que mostram esses caminhos, esses rumos, praticamente todas elas não nos dão, nenhuma delas, que eu me lembre, dá uma certeza, mas dá uma esperança e um horizonte a mais para considerarmos e para olharmos essas coisas. O John Dunbar diz que ele ficava olhando como tudo funcionava. E muitas coisas ali, não pensem que agradava a ele, não. Ele até procurava recuar. Por exemplo, a primeira vez que ele entrou na aldeia e um dos índios convidou que ele fosse até a casa, até a cabana. E ele entra na cabana e ele disse que tinha um cheiro, não era um cheiro ruim, ele disse, mas era um cheiro de vida selvagem. Diferente da que um homem branco está acostumado, ele falou. Então, havia coisas que, às vezes, ele sentia que não diziam respeito a ele. Ir além de si mesmo não quer dizer que vai gostar de tudo, vai aceitar tudo. É uma conversação, né, na qual a pessoa provavelmente descartará coisas, arrumará outras. Olhem um trecho do que ele fala. O tratamento dos animais mortos era um empreendimento colossal. Eram cerca de 17 búfalos espalhados como balas de chocolate no chão da terra. Em volta de cada um deles, cada família instalava uma verdadeira fábrica portátil que funcionava necessariamente com rapidez e precisão incríveis, transformando os animais em produtos de uso. A quantidade... a narrativa é longa, mas basicamente ele conta que todo o processo como era feito, eles precisavam aproveitar o máximo que eles podiam. Não havia sobras, desperdícios para nada. Tudo era utilizado, da carne ao couro, aos ossos, chifres, eles utilizavam tudo, eles precisavam disso. E passavam, às vezes, muitos meses até eles poderem fazer uma outra caçada dessa. Não era frequente. E com o homem branco chegando, começou a rarear, porque o homem branco, às vezes, dos trens, atiravam como esporte naqueles búfalos. Não porque precisassem. Quando havia uma caçada dessa na aldeia, John Dunbar notava o que acontecia. Olhem a descrição. Todos estavam satisfeitos e passavam a tarde fumando, comendo, contando histórias. Dunbar não entendia as palavras, mas era fácil entender o que contavam. Eram histórias sobre como se livraram dos perigos, sobre arcos partidos e sobre os que tinham conseguido sair sem se machucar. Quando pediram ao tenente para contar a sua história, ele relatou a aventura com gestos tão teatrais que os guerreiros riam muito daquelas histórias. Sua representação tornou-se o maior sucesso do dia na aldeia e teve de repeti-la mais de 6 vezes. O resultado era sempre o mesmo. No meio da história, os ouvintes estavam apertando as barrigas, chorando de rir. Ele tinha que expressar como ele achou os búfalos, como ele foi avisar o pessoal. E eles achavam a encenação dele curiosa. Aos poucos, há uma menina, uma mulher na aldeia, que chegou ali muito pequena, órfã. E os índios a acolheram, e agora ela é uma mulher branca, e ela sabe algumas palavras, e ela começa a conversar com ele aos poucos, eles começam a se aproximar e cada vez mais ele se sente integrado. Ele tem uma identidade já que para ele é híbrida. Ele já se sente um pouco índio, um pouco branco, mas um pouco outra coisa. E quando ele se dá conta, ele já tem identidade agora ampliada. Ele já compreende o mundo do homem branco, com suas coisas que ele acha boas e outras não. Já sabe o quanto ele pode se aproximar dessa aldeia, dos amigos índios que ele tem. Chegamos ao final da nossa história inspiradora de hoje, nessa linda obra Dança com Lobos, de Michael Blake. Convido vocês a verem o filme, a lerem o livro, como um aprofundamento.